cada vez mais rápido e cheio de coisa o tempo todo, então fica difícil a gente saber exatamente o que é, o que não é.
Mas por isso que eu acho legal os lances do Win, tá ligado? Então, tipo, o que a gente vai ensinar? Tudo, tá ligado?
Então, a gente vive uma sociedade com pais que, até pela natureza da nossa sociedade, eles estão à parte, né, da coisa. Tipo, é tão, tudo mudou tão rápido que existe um gap muito grande entre nossos pais e a gente. E aí eu acho que
esse é mais gap, um exemplo, isso que é foda.
Exatamente, são os pais mentores. Eu acho que agora a gente como homens unidos pra
transmissão
de algo a mais, acho que a gente teria que fazer um papel, obviamente, não de pai, obviamente, porque a figura do pai é muito importante por outras coisas, mas seria tipo a figura do grande irmão. É um irmão, é um cara tipo que sabe o que você tá passando, é da mesma geração, fala a sua língua, só que já se fudeu, já quebrou.
Você vai respeitar o grande irmão, né?
É. Eu acho que o conceito de sermos grandes irmãos da galera, a gente já passou tanta coisa.
E vantagem que a gente é de uma geração
X ainda.
Que
a gente pegou
consegue acompanhar toda essa
a gente velocidade. É um X plus, sei lá. É.
Essa velocidade toda, aí você vê o moleque pô, com 16 já tá, tipo, a milhão, só que ele não tem conceito, sabe?
A gente geração Y que né, não saber o que quer, né?
É a geração Y.
Quer tudo, né, cara? Ela quer tudo.
Porque tem tudo. A gente vive uma cidade que tudo tem tudo.
Tá, mas é muito louco, sei lá. Eu sou de 85, tá ligado? Tipo...
Sou de 83.
É.
E você? Eu sou de 82.
82.
Sou
mais velho. Mas, sei lá, tipo, aconteceu muita coisa. Até histórica, tipo... O que evoluiu de 70 a 90 e de 90 pra agora, tá ligado?
Exponencial.
Nos últimos 5 anos, ridículo. Então, tipo, comunicação toda mudou.
Integrou muita coisa.
É. Só que hoje você tem muito mais ferramentas pra criar mecanismos de atração, vamos dizer assim.
Sim, claro. Bom, vamos começar, então?
Vamos que vamos.
Vamos pegar o roteiro?
Tá bom, vai, corta aí.
Então a gente pode começar o episódio com a trilha de abertura.
Atração Rockstar.
Isso é atrativo e viril. Extremamente viril. Parece que ele sabe o que tá fazendo, ele é bom. E isso conquista.
O cara que tá lá nos holofotes.
Ele cria a tendência.
Ele passa pra mim a ideia de que ele não se prende às coisas superficiais.
Passou a trilha.
E aí a gente pode falar um pouco sobre a nossa jornada pessoal e o porquê que a gente decidiu fazer isso.
Sou
o
Fábio César, sou a voz da senioridade aqui nessa mesa, né? Homem da razão, dos números de TI.
Você vem de uma história de evolução pessoal...
Sempre. Onde estou hoje é diferente de onde estarei amanhã, né? Isso aqui faz parte do todo o processo de evolução e desenvolvimento aqui. A gente vai compartilhar o mundo das lições aprendidas. Né?
Olá! Meu nome é Francisco Máximo, Kiko Máximo, OK Max. Venho observando a vida e agindo dentro dela. Designer, músico, tudo que mexe com frequências e... vai movendo, fazendo a gente caminhar, sonhar, pensar.
Uma visão mais natural.
Mais natural, mais uma visão mais natural.
Musical, rítmica.
Musical. Aliás, isso vai ser gancho de várias analogias musicais, porque eu também sou músico, mas aqui, assumindo o papel de coach de relacionamentos, eu sou o André Beraldino, fundador do Instituto da Vitoriedade, também um cara bem vivido, com milhões de projetos na minha jornada pessoal. Esse é apenas um deles, e é um que tem me trazido para um centro particular que eu gosto muito, que é analisar comportamentos humanos, por que e como as pessoas interagem entre si. Meu foco é a atração pessoal. Demandei muito tempo do meu estudo. Uns conceitos próprios foram criados a partir disso, dessa história de atração, conceitos de atração, o que atrai, o que não atrai, o que fazer, não fazer, como se tornar mais confortável na sua própria pele. São coisas que posso ficar falando por horas e horas. E esse projeto, eu acho que tem a ver com um conceito que a gente estava conversando agora há pouco, que a gente está aqui juntos, formando uma equipe, cada um com uma vivência super particular, mas onde a gente sente que a gente tem algo a transmitir para as pessoas. Provavelmente vai ser educativo e divertido, já está sendo. Eu acho que só de colocar essas ideias no papel está sendo uma coisa legal, para mim pelo menos, acho que para vocês também.
Com certeza. É legal poder dividir visões, né? Sem preconceito, sabe?
Esse programa Winning Team Podcast. Ele é voltado ao público masculino. Eu acho que é legal a gente deixar isso bem claro. Algumas coisas que a gente vai falar aqui tem uma visão bem masculina. É, nós não somos machistas, pelo contrário. Eu acho que isso é um dos pontos em comum que a gente tem. Que a gente realmente gosta e ama as mulheres. E isso a gente tem em comum. Assim, a gente preza pelo respeito e a gente...
Com certeza.
Toda a nossa interação social é baseada em criar momentos bons para nós e para as outras pessoas. Sejam homens, mulheres, mas enfim, como
sempre
foco.
Conquistas, né? Que é positivo, né?
Sim, eu acho que a gente vive nesse mundo de positividade, isso é legal. Isso trouxe a gente junto. Eu acho que esse projeto vai ser bem legal. Esse é o primeiro episódio. Como eu falei, né, no começo, que eu sou coach relacionamento, acho que muita gente tem dúvidas sobre o que seria o coaching. Então, só para dar uma pincelada, é um serviço onde eu, como coach, auxilio o coachee, né, meu cliente, alguém que tem um objetivo ou não tem ainda e quer descobrir qual objetivo é esse. E eu, na verdade, vou criando maneiras e mecanismos para essa pessoa fazer uma autorreflexão e ela mesma vir com soluções para esses objetivos e como chegar lá. Uhum. Então, basicamente é isso. Lógico que é bem mais complexo e tem vários nichos. Quando eu me formei, eu me especializei em coach de relacionamentos pelo WCI. Existem vários outros nichos. Eu realmente escolhi esse por ser uma área natural para mim. Eu acho que hoje, principalmente... numa sociedade onde os pais estão cada vez mais alheios e existe um gap muito grande de cultura entre pais e filhos, e cada vez mais a gente vem vivenciando isso através das gerações mais novas, eu acho que o papel de um coach...
Ajudar você de manhã a ser superior ao você de ontem.
Olha, legal. É? Ou você da noite superior ou você, a você de manhã.
Você da noite ser completo à noite, você de dia ser completo de dia.
Legal.
É, feliz o dia inteiro.
É, aí vai de cada objetivo pessoal, né?
Sim. Como mas esse mentor, acho que o interessante de ser mentor, sabe? Que mesmo sendo mentor, você não está fechado a aprender com seu cliente, entendeu? Uhum. Porque ele vai te olhar como um cara que vai te trazer para frente. Mas, na verdade, você está dando ferramentas para ele usar e conquistar esse espaço de crescimento pessoal, né?
Sim.
É sempre uma troca de experiência.
É uma troca. Então, tipo, eu vou aprender com um moleque de 15 anos se ele tivesse passado por uma experiência que eu não passei, entendeu?
Uhum. É aí que a gente entra no conceito de grande irmão. Eu acho que a diferença de um pai para um grande irmão é... principalmente a aproximação cultural. Então, por exemplo, um irmão mais velho geralmente fala a sua língua, né? Pela idade, geralmente, e já vivenciou coisas que você tá para vivenciar. E, obviamente, ele gosta de você e vai querer ver o seu melhor, né? O conceito de grande irmão passa por aí. Eu acho que a gente tá aqui para ajudar outras pessoas como grandes irmãos, com inclusive uma vantagem. A gente não tem intenção nenhuma de brigar por colocações familiares, nada disso. A gente está passando nossa vivência, coisas que a gente estudou ou vivenciou ou pensou a respeito e criou. Acho que é legal. Sim. Acho que isso é onde a gente traz uma coisa nova para a mesa.
Concordo.
Que isso que você falou é bem... cada músico vai tocar a mesma música uma forma diferente.
Então... o mesmo arranjo, de acordo com a sua interpretação.
Exatamente.
Sim, acho que ainda nessa linha de irmão e crescimento físico, né, idades, a gente podia entrar naquele assunto importante que é a separação entre mentalidade de menino e mentalidade de homem. Eu sei que a gente tem um culto espaço de tempo e esse é o nosso capítulo introdutório, então, obviamente, a gente não vai jogar todas as cartas aqui, porque não faz sentido. A informação acaba virando desinformação. A gente está propondo mais um bate-papo. Mas eu acho que a mentalidade de menino tem a ver com imediatismo. E a gente estava falando agora da geração Y, né?
Uhum.
Que a galera quer tudo para ontem e coisas super, super de tudo acontecendo a todos os momentos. A gente não está aqui julgando, não é certo, não é errado. É só uma polaroid.
Que é o êxtase constante em todas as formas possíveis e imagináveis.
O mais rápido possível, o maior tempo possível.
O estímulo sensorial intenso.
Só que essa mentalidade de menino, imediatista, querendo agradar todo mundo, tem a ver também com o perfil de garotinho, né? O garotinho, sim, que quer agradar a mãe pra ter a gratificação, que quer agradar não sei quem pra não levar uma punição, quer ser um bom menino na escola, tirar notas boas. Sim. Não sei vocês, a sua infância, né?
Mano? Quer ser bom pra todo mundo, mas não sabe o que é bom.
Mas
si mesmo,
acho que, né, esse êxtase constante, né, de menino, você também tem com a curiosidade, porque tudo é novo, sabe? Tem, lógico, a obrigação e o que você aprende, né? Tipo, então eu preciso fazer tudo legal pra poder ser remunerado e ou ganhar não sei o quê, ou ganhar videogame, ou qualquer coisa que te prometeram só pra você fazer as tarefas, tá ligado?
Sim. Um beijinho.
É, só que a gente leva, né, essa criança pra... do corpo adulto, pensando sendo a parte da alma emocional, né? Uhum. E só que a gente aprende tantas coisas no caminho e cria o lado, o homem, né?
Sim.
Como a racional, mental, né? A nossa consciência grita muito forte. Então eu acho que a gente sempre tá nessa dualidade o tempo todo, sabe? E até quando acho que a gente se abre emocionalmente, quando a gente é criança, né? A gente é mais frágil, né? Por justamente não conhecer as emoções, né? Ter que viver por elas pra você entender elas e depois poder falar a respeito, né? E aí você vê hoje na galerinha, né? Eles não sabem bem o que eles querem. Eles não sabem criar uma identidade pessoal, sabe?
É, porque evolução parte de um princípio que você sabe onde você tá e você sabe pra onde você quer ir.
Exatamente.
Então, tipo, se essa galerinha não sabe onde eles estão e nem pra onde eles vão, e é tanta coisa acontecendo ao redor, sim, é natural.
Você vê, é naturalmente técnico, todos. E essa multitarefas muito mais fácil do que a gente, sabe? Tipo, a gente já se considera multitarefas.
Você faz todas as coisas o suficiente pra manter as coisas andando ao mesmo tempo até elas chegarem à sua conclusão natural, entendeu? Pelo menos TI. Eu vou mantendo as rodas rodando,
né?
Né? Mas eu queria complementar um pouco, você comentou do menino. Eu acho que um pouco dessa coisa do menino aí, que a própria postura da mulher, vamos colocar aí, do meio dos anos 90 pra cá, mudou, né? Emancipação feminina, tudo era esperado e é um movimento natural das coisas.
Muitos tabus foram quebrados.
De certa forma, muita coisa mudou pra homens e principalmente pras mulheres. Só que homens continuam sendo homens e mulheres continuam sendo mulheres.
Mas então... o ponto é que... é isso. Eu não vou falar que não, porque eu passei por isso também. É como que você vai agir nisso, né? Você fala, agora eu vou agradar essa nova mulher porque eu não tenho mais como controlá-la. Ela não é mais.
Não, cara, aí é o pensamento de menino, né?
É o pensamento de menino, mas eu digo que esse pensamento de menino é uma resposta natural a essa movimentação
que
também.
É o
não
bonzinho,
correta,
né? Mas
é o bonzinho. As nossas mães nos ensinaram a ser bons moços e convidar a menina pra. Pra ir no cineminha e pagar a pipoquinha.
Exatamente.
Então, só que isso é errado. E contra-intuitivamente, um certo contrário disso é o que causa atração. Por vários motivos. A gente vai chegar, provavelmente não nesse episódio, provavelmente em algum episódio, sobre a mecânica da atração pessoal.
Sim.
Mas pincelando, sim, eu acho que sobre a ótica da biologia evolutiva, a contra-intuição é um dos fatores que mais causa atração. E aí, lógico, tem maneiras de ser feito. Ninguém tá falando pra você sair cuspindo na mulher. Pelo contrário, não é isso. É você ser um cara, um gentleman.
Você pode continuar sendo um cavalheiro.
Cavalheiro, tem um cavalheirismo envolvido, só que não necessitado, não querendo agradar.
Não dócil.
É o que eu acho ridículo.
Maneira segura.
É engraçado, conforme a gente vai subindo em patamares, e obviamente a gente desde cedo subiu rapidamente, porque eu te conheço um pouco, você desenvolveu com garotas fantásticas. Eu tenho uma biografia pessoal nesse quesito bem recheada e. Não tenho vergonha nenhuma, tenho orgulho de falar de algumas garotas incríveis que passaram pela minha vida.
Ah, e todos esses momentos trouxeram
evolução. Eu acho que nesse sentido, a gente se identifica com pessoas similares a nós. As pessoas, a princípio, essa é a base, né? Do relacionamento. São pessoas próximas em alguns aspectos, né? A gente vai falar mais sobre tipos de personalidade, aliás, é um prato cheio pra longas conversas.
Longas.
Mas eu acho que voltando na mentalidade de menino, existe sim um determinado momento na vida dos homens, então meninos, que a gente chama de ponto de quebra, né? Breaking point.
Uhum.
É onde dá um estalo e fala, meu, eu não tô aqui querendo agradar, eu tô aqui pra tomar ações e ter consequências disso, pra bem ou pra mal. Eu assumo que coisas não dão certo e eu tenho glória de coisas que dão certo. E é muito interessante. Eu fiz, ao escrever isso, eu pensei em alguns pontos que me vieram bem claros à minha cabeça. Queria saber se vocês têm uns momentos breaking point, assim, que vem à cabeça, quando você realmente para e fala, meu, agora eu sou um homem, ou tipo, minha vida adulta tá começando, ou enfim. O que que fez você... O que que deu um kickstart na sua vida adulta?
Eu, na verdade, eu sempre fui muito... Eu me colocava submisso. Por justamente essa coisa, querer agradar todo mundo, tá ligado?
Tá.
Então, eu vivi grande parte da minha vida, tipo, aceitando tudo e fazendo do jeito que queriam, não sei o quê. E até o momento que a coisa foi ficando presa e presa e precisava estourar uma hora, porque, tipo, você não aguenta, né, cara?
Claro.
Emocionalmente e mentalmente, não vai. Você precisa colocar... Tipo, levantar da cadeira, né? Tipo,
freios,
estou
né?
aqui.
É o famoso tira a bunda da cadeira.
Tenho pensamentos, tenho opiniões, sabe?
É.
Tipo, então, foi uma isso? grande fase observatória minha, sabe? Tipo, e acho que eu aprendo, eu tenho essa coisa de aprender muito observando, sabe? Uhum. Ah, isso foi... Então, com 23, bem marcante, breaking point, né? Sem,
uhum, claro.
Sem enrolar. Eu fiz, tipo, um curso, uma reeducação emocional. Foi muito interessante, porque eu entrei uma pessoa lá, sem saber o que, que era a parada, totalmente aberto a fazer, foi tipo um coaching, eu fui coacheado.
Show, show.
Então, muitas ferramentas e o quanto que você tá aberto para usá-las, sabe? E eu, cara, tipo, mergulhei de cabeça e fui usando e refletindo, comparando a vida, comparando as minhas emoções. E, meu, o quadro preto e branco foi ficando colorido e eu fui revendo as coisas. E quando eu saí de lá, tipo, eu sou o Francisco Máximo Barreto Neto, tá ligado? Tipo,
eu me lembro disso, cara.
Essa é a minha pessoa, então o que, que eu vou fazer com ela?
Uhum.
E aí, dali mudou tudo, cara. Aí, tipo, tive coragem, aos poucos, me treinando, não deixando o cérebro pegar o caminho antigo e passo a passo conquistando eu, né? De novo,
como você mesmo, né?
Me reconhecendo, me conhecendo, entendendo o que eu quero exatamente a partir do momento que você vai crescendo, com quem que eu quero me relacionar, que tipo de mulher, lá, você vai ficando chato, mas uma coisa melhor, sabe?
Eu não lembro muito do antes. Eu acho que quando a gente intensificou a nossa amizade, você tinha acabado de fazer esse curso e você falava muito disso. Você...
quando a gente voltou se falar mais.
É verdade.
Antes era sempre musical, mais, né?
Era.
Tipo,
cara, a gente sempre clicou.
Divertido.
Era divertido,
muita risada.
É. Eu me lembro quando você fez esse curso e você... Foi em 2009, se não me engano.
É, exatamente.
É. Eu me lembro claramente.
Faz algum
cara.
Tempo já, então.
Eu morava em Moema.
Exato, exato. É, você tava...
É. Tava num relacionamento...
Mas eu não conheci lá.
Você não chegou a conhecer. Eu tava num relacionamento que se tornou bastante tóxico. Já falando um pouco sobre...
You're sobre toxic!
Era tipo...
Era a época da música, né? Juntou tudo.
Era um relacionamento perfeito em many ways.
Uhum.
Por ela, assim, tipo... Você não chegou a conhecer, né?
Não sei.
Michelle, eu acho que já...
Conheci. Vocês foram no meu aniversário juntos.
Sim, capa de revista.
Linda. Pô,
perfeito.
Se a Michelle ouvir esse podcast aí.
Não, são só os primeiros nomes. Eu acho que
pode contar.
Ou você pode ser assassinado por uma Michelle ou por várias.
Não, foi um relacionamento. Não, mas de novo, voltando. Ninguém. Eu não tenho. Ranço e nem tipo, existe muito respeito por todas as mulheres que passaram, inclusive essa, e eu não tô falando dela. Eu acho que o relacionamento se tornou tóxico.
Mas o respeito também, porque tipo, na minha parte também, todas me ensinaram muita coisa.
Claro,
tipo, eu também cresci por causa dos relacionamentos.
Sim.
Esse conceito de vitória, né? Não existe derrota. Ou você aprende ou continua.
Exato.
No sentido com a Michelle.
Derrota
não foi...
é quando fica depressivo e nunca mais sai. E fica aquela pessoa zumbi.
Né? Claro. Verdade.
Acho que com a Michelle não foi. Não tem a ver necessariamente com aprendizado com ela. E sim em como eu lidei com a coisa.
Sim.
E assumi um erro crasso, que foi no início do relacionamento ter colocado ela muito intensamente e até rapidamente, que eu levei ela pro seio familiar.
Tá.
E deixei que o meu relacionamento com ela se tornasse um relacionamento familiar. Sim. Com a minha família. Tipo,
você fica mais preso, né?
Fiquei totalmente preso e vendido. E ela se deu muito bem e soube lidar com isso de uma maneira que fugiu do meu controle.
Sim. É porque até a família começa a torcer, né?
E estimular.
É.
E aí você tá atendendo as expectativas.
E aí, se você tem pensamentos
família.
Em desistir, ou não desistir, tipo, mudar, né? Porque você tá vendo que não é por ali que vai...
Evoluir.
Você fica amarrado ali, não tem nem o que falar, né?
Sim.
Tá todo mundo contra você.
É. Do é ponto verdade. Que, realmente, pensando bem, nada contra, obviamente, ela, mas, de novo, assumindo o erro. Eu mesmo já não tinha uma personalidade, porque era sempre aquilo. Família, ela, alguns grandes amigos que eu tinha na época, acabei até me distanciando por conta desse meu relacionamento esquisito. E ela realmente, por ciúme, por, sei lá, insegurança, ela... Eu optei por...
Por, exatamente. É sempre assim,
eu
né?
Eu optei por me distanciar.
A pessoa nunca te faz nada, né?
Não, você você que faz. Assim,
a gente escolhe, só que a gente não percebe às vezes que escolheu. E isso vem depois, né?
Eu acho que quando eu comecei a perceber que tinha alguma coisa de errado, primeiro, eu não podia fazer mais nada, porque já estava numa engrenagem que estava rodando mais rápido do que eu poderia interferir.
Sem enfiar a mão,
sim.
Não, corta.
Exatamente. E segundo, que não aceitavam, né? Então, tipo, quando eu tentei parar a engrenagem continuou rodando mais um ano. E comigo fora. Então, realmente, foi nessa época que eu me lembro, a gente conversava bastante, eu morava no apartamento dos sonhos. Né?
É verdade.
Não fazia nem sentido. De novo, eu permiti isso. Ela não gostava, não aceitava minha vida social.
Você entrou numa imagem, foi categorizada pra sair dali.
É difícil, cara. É difícil.
Sim, sim. Eu tive parecido.
Esse foi um dos meus breaking points. Mais voltados em termos de relacionamento.
E que você, tipo, não vou viver mais isso.
Eu repensei. A partir de daí pra frente, os meus relacionamentos realmente tiveram uma cor bem mais séria. Ficaram muito mais sóbrios, muito mais pensados. Com certeza. Vamos dizer,
mais sólidos também.
Mais sólidos também.
É que...
Mais sóbrios.
Esses relacionamentos paixão, né? Ele cria tanta energia, tá ligado?
Sim.
Que eu acho
explosivo, realmente.
Essa energia vira negativa depois, sabe?
Saber controlar isso.
Você perde... Exatamente. Eu passei por um também que é a mesma coisa, assim. Perdi o controle e... Cara, você perde sua identidade. Tipo, seu brilho vai embora.
É na palma, assim.
É,
você fica
e a pessoa
conduz
tudo pra você e, tipo, você é a sombra, né? Você vai indo junto, é horrível.
É complicado, cara. Mas esse foi um dos meus break points mais da vida adulta. Já adulto, né?
Sim,
só que,
sim.
Até então, eu tava num ritmo alucinado, conhecendo várias pessoas. Eu tinha acabado de morar sozinho. Já fazia um tempo. Aí com ela que eu... Fui pra Moema.
Incrível.
Então, mas acho que voltando de novo ao ponto do mentalismo de menino, né? O modo de pensar de menino versus adulto, eu tive um breaking point mais expressivo nesse sentido. É lógico, esse com a Michelle realmente me fez chacoalhar.
É que foi bastante emocional.
Foi emocional, envolveu questões familiares e tal. Mas no passado, minha primeira namorada, com 15, 16 anos, eu morava em Alphaville, só pra dar um background aí. Que é um lugar... Eu fui morar em Alphaville já com 15 anos. Então, eu não me sentia parte dessa bolha. Eu via aquilo lá como uma grande bolha, na verdade.
É diferente.
É muito diferente. E essa minha namorada era de lá. Minha primeira namorada. E a gente tava sempre junto, porque era Alphaville, moleque. E nesse momento, eu tava enfrentando uma crise existencial. Porque eu queria viver mais do que eu tava vivendo.
Sim.
Eu tava vivendo como um bom garoto, agradando a namoradinha, levando presentinho lá, levando...
Você é um belo.
Clássico, TV.
Clássico, acho TV.
Barrados ao Baile, lá, Beverly Hills, 9000.
Então, tinha acabado de lançar o primeiro Cinemark, então a diversão era ir no cineminha. O pai dela ia buscar. Nesse aspecto, eu acho que até fazendo uma congruência aí com o que a gente tava falando, em termos de quebra de pensamento do menino e pais e tal... O meu pai sempre foi um provedor, mas nunca uma pessoa emocionalmente muito próxima a mim. Então, nesse caso, eu tive outros também, mas esse aqui me marcou muito, onde o pai dessa minha primeira namorada, Carol, ele era super pai. me adotou, assim. Incrivelmente, engraçadamente, eu tenho outras histórias muito similares em outros momentos de vida, mas esse foi o primeiro. Ele, meu, chamava de filhão, me levava, fazia coisas até sem ela, tipo lá em Alphaville.
Ah, que legal.
Era legal.
Sogro brother.
Super brother, cara. Só era mais fechado e ele, meu, eu era o filho que ele não tinha tido, assim. E pra mim, o primeiro grande breakpoint que eu posso imaginar no quesito relacionamento social foi quando eu quis terminar esse relacionamento por conta de descobrir o mundo. Falei, meu, não dá pra gente ficar nesse eixo minha casa, sua casa, seu pai me buscando e tal. Eu quero conhecer o mundo, vamos sair, vamos fazer, vamos acontecer. E essa era a minha missão. Como hoje eu sou um cara social.
Sim.
Eu me lembro claramente, eu nunca tinha ido numa balada e tal, vamos junto, vamos falar de um lugar, vamos, a gente pega um táxi, a gente precisa do seu pai. E pelo contrário, a família dela era muito fechada nela, tipo a princesinha da família.
Sim, sim.
E eu era o príncipe.
É, super protetiva.
Né? Super protetora.
Protetora.
E aí, aí eu falei, meu, quer saber? Não tá... Obviamente, foi a primeira namorada e o primeiro término, só que foi muito... Pensando bem, looking back, foi muito focado em mim, que é como tem que ser, a nossa missão de vida. Sim. A minha missão de vida não era aquilo, aquela vidazinha de Alphaville, na bolha, com a namoradinha perfeita, com a família perfeita. Então, esse pra mim...
Não funciona, né?
Não, pra mim não funcionaria.
Você pode estar numa empresa ganhando o melhor salário do mundo, mas...
Se você tá infeliz...
É, você, tanto faz.
Você tem algum... Fabião, você tem algum caso de breaking point aí?
Cara, eu tenho. Todo mundo tem, né? Isso é parte de desenvolvimento, né? Você vai fazendo as coisas, aí você vai fazendo...
Vários breaking points.
Você vê que não tem ajuda, você tem que ajustar o modelo, muito, né? O problema não é ter breaking points, como você lida com eles, né?
Claro.
Ah, cara, eu tenho. Acho que vai fazer 2 anos aí, né? Eu sempre fui um cara reservado, sério, assim. E eu comecei a trabalhar e me dei bem na minha vertente de trabalho, né?
Ótimo.
Soube que eu sabia fazer direito o negócio. E aí eu criei um plano, muito associando o meu sucesso pessoal, a minha vitória profissional e quantos bens eu podia adquirir, entendeu?
Sim.
É, e eu tenho uma personalidade que é competitiva, assim, eu tô competindo, estava, hoje graças a Deus isso tá bem reduzido, competindo com pessoas que nem sabiam que estavam competindo comigo, né? Então...
Competição pela competição.
Competição pela competição, cara. Competição pela adrenalina de fazer alguma coisa, assim. Daqui a 2 anos, assim, eu percebi que essa competição tava fazendo muito mal pra mim. Teve um fim de relacionamento que aconteceu um pouco depois disso, que me fez repensar uma série de coisas, atitudes que eu tomei, como eu reagi a certas atitudes, inclusive essa questão de agradar todo mundo. É um processo, eu ainda tô nesse processo, na verdade.
É que tanto o lado racional, tanto o lado emocional pode te enganar pra caralho, tá vendo? É foda.
Quando você começa a racionalizar suas deficiências assim pra se enganar, é foda.
É que você começa a mentir pra você mesmo.
Você mente tão bem, aí, você acredita.
Mais uma máscara.
Então, assim, tipo, eu fiz um plano de sucesso, uma imagem que eu queria projetar. E eu comecei a ver que os objetivos que eu coloquei profissionalmente, eu alcancei. Mas não era, tipo, não tava dando aquela satisfação lá que eu achava que ia ter aquela imagem que você tava projetando, né? E era uma maneira de mascarar uma coisa que eu tinha crônica, que era a timidez, entendeu? Então já fica claro qual que é o panorama. Falei, cara, esse plano que eu tô tomando não dá certo. Assim, essa coisa um pouco mais dócil, como que eu vou canalizar essa minha intensidade, essa minha competição, o que que eu vou usar, que hobbies eu vou buscar, assim, o que que eu vou fazer pra desenvolver isso. E você vê que é uma coisa que nem caminhou tanto pra um lado de relacionamento. Os relacionamentos foram muito legais, pessoas maravilhosas, né? Inclusive esse que terminou, não tenho nada do que reclamar. É, muito pelo contrário, aprendi muito. Gostei muito, mas eu vi que tinha alguns lados meus que estavam leque, entendeu? Coisas que eu parei de olhar, que eu não desenvolvi.
São os famosos estágios, né?
Estágios,
porque, diferente do pensamento do moleque, que é tudo imediato, na cara, in the face, né? Tipo, o tempo todo, eles não pensam que tem estágios pra chegar em determinados...
Sim.
Maturidade, vitória...
Os erram muito
patamares,
nisso,
né?
Aliás.
Porque eles já dão de mão beijada, geralmente, né?
E às vezes errado.
Dar de mão beijada é a pior coisa, destrói sua personalidade.
Você não entende, você não... Como você não aprendeu, você não assimila. Então você só escutou, tá ligado?
Nossa, mas isso tem tudo a ver com o conceito de escassez mental versus abundância mental, que é uma coisa que eu falo direto. E por conta disso, justamente, porque os pais sempre dão e dão errado, ou não dão, que a criança ela acha que ou é ou não é, preto ou branco. Tipo, ela não consegue enxergar que existe um mundo de abundância aí. É, assim, obviamente, quando cresce, né? Uhum. Que vira uma criança adulta, adulto, enfim. É, tipo, por isso que vem muito desse pensamento de moleque, né? Uhum. Tipo, ah, eu preciso ficar com essa menina, eu preciso ter ela pra mim, tipo, que é só ela, é só ali. Aí vem todo aquele frio na barriga, um monte de coisa ruim que vem disso. Em vez de enxergar que existe um mundo de abundância e muita coisa acontecendo, não simultaneamente, existem etapas. Uhum. Só que existe muita possibilidade de coisa muito legal aí, em todas as frentes. O como cara que. Assim, cara, você falou de tá preso num trabalho que você não gosta. Você acabou de falar isso. Uhum. Tá, existem outros trabalhos, você não gosta do que você faz? Meu, vai fazer outra faculdade, do your thing, não sei, inventa alguma coisa.
A gente imagina, cada etapa é uma bifurcação, aí você escolhe o caminho, entendeu? Pra trás você não vai andar, né? Então que nem você tá contando.
É. Sim, às vezes você fala assim, ah, meu, você vou fazer certo pro meu próximo relacionamento, mas não é aquilo que é a lição que você tem que aprender. É você se melhorar como pessoa. O desenvolvimento é consequência. O que vai acontecer pra frente você não sabe, entendeu?
É o que você bateu a cara, né? Você foi, conquistei, mas não conquistei.
Você olha pra quem e fala, aquilo vai me fazer feliz, mas cara, essa é a grande mentira. Tipo, aquilo não vai te fazer feliz, é o seu estado mental pra absorver as coisas, entendeu? Isso tem muito a ver com a questão da atração, que é quando você tá confortável com você mesmo e você sabe o que é atraente pra você e o que é atraente em você também. Acho que a coisa escalona.
Qual é aquela frase clássica do oráculo do Matrix? Know yourself, como é que é?
Know yourself.
Conheça a ti mesmo.
Esse é o processo mais difícil, cara.
Então, mas eu acho que tudo isso que a gente tá falando tem a ver com dois conceitos que seria legal a gente dar uma pincelada.
Sim.
Que eu acho que são importantes. Como a gente tá falando da base, e tipo, jogando uma luz aonde antes estava escuro pra muita gente.
Isso é que a gente falou pouco, né? Porque
não, a gente tá
só no primeiro.
Tamo no começo ainda.
Isso é tipo um novelo de lã, cara. É tudo junto.
Quando você mais vai tirando, misturado,
mais vai fazendo um índice. Mas um fio, nossa, dá
pra... Cara, exatamente, é muita coisa.
Então, mas
é
um deles tem, mas é legal. Tem a ver com que o Fabião tá falando, dele ir pras cabeças mesmo, fazer e acontecer e buscar evolução pessoal. Eu acho que nós três, mas o Fábio, ele tem uma história pessoal baseada nisso.
Baseada em superação.
Superação.
Tem muitos
pessoal,
eventos, tá? Eventos que me levaram a falar, puta, agora eu tenho que pôr a mão.
Não, e com certeza a gente vai...
Na manga.
A gente vai puxar esses...
isso aí vai ser revelado aí.
Com certeza.
A gente tem experiência pra buscar gancho em cada história aqui.
Com certeza. Nosso backgrounds eu acho que é o que vai dar um recheio aí nesse nosso podcast.
Porque o ouvinte vai se identificar com cada um de nós. Claro, um cara mais Fábio, mais Kiko. Mais...
Eu acho que a base tá aqui e a gente compartilha disso de uma maneira ou de outra. Voltando nessa metalinguagem, então já que a gente tá falando do porquê que a gente tá aqui de novo, né? Afinal, é o piloto, a gente tem que fazer isso, né? Eu acho que tem a ver o conceito de... E fazendo um paralelo, obviamente, com a história do Fabião aí. É, o conceito de criar inevitabilidade, né? Que é o famoso jogar o chapéu por cima do muro pra ter que ir buscar depois.
Sim. Você tem que fazer isso.
Então, assim, é o que eu sempre falo, né?
Como quantas bolas já caíram.
O quê?
Como quantas bolas já caíram do outro lado do
outro
mundo.
Do outro lado do mundo. Ah,
né? Muita gente não foi buscar.
Não foi buscar.
Sim.
Por medo, ou sei lá.
Uma frase que eu passei bastante tempo desenvolvendo, eu tenho várias versões dela, é que a evolução... cria o seu próprio momento contínuo. É uma frase simples e resume bem. Tipo, se você tá no processo, na engrenagem de evolução, você vai jogar o chapéu por cima do muro quantas vezes for e você vai buscar, não importa se tem cachorro lá do outro lado, você vai voltar todo mordido, mas você vai estar sempre...
É só o primeiro passo que dá mais trabalho. Uma vez você pôs a mãozinha assim no tijolo pra subir o muro, você vai.
Mas o que motiva? Por exemplo, o que motiva alguém a fazer alguma coisa nesse sentido?
Eu acho que todo mundo tem essa motivação. Todo mundo tem esse drive. O problema é canalizar isso de uma maneira que te dê crescimento ou não. Todo mundo tem isso. Algumas pessoas canalizam isso de uma maneira positiva e outras canalizam de uma maneira errada.
Mas aí a gente tá falando de tipo de motivação, que são duas, basicamente. Que é buscar alguma coisa ou fugir de alguma coisa, pelo medo. Então, ou os caras, eles buscam um relacionamento e eles vão atrás, e eles querem ficar com garotos e conhecer pessoas, uhum, ou eles fogem da ideia de ficar sozinhos, com medo.
Uhum.
Que aí... Mas aí é um ponto que a gente já conversou, que eu queria colocar, que é a questão das crenças limitantes lá, que a gente já falou várias vezes.
Boa. Mas... Você sabe o que é, no conceito mais lúdico, o que é uma crença? Porque você tá falando de crença, coisa, uhum, que você acredita e tal. Sim. Mas crença, dá pra gente fazer um gráfico bonitinho, que é, a crença é uma mesa. Que nem essa mesa aqui. Essa mesa, o tampo da mesa é a crença. Que seja.
Uhum.
Tipo, sei lá, fala uma crença aí. Uma crença pessoal.
Vamos pensar então no menino.
Tá bom, menino. Tá. Qual a crença
de menino? A crença de você ser bonzinho, vai.
Ser bonzinho, tá. É, tudo bem.
Pode ser.
A crença é essa.
Uhum.
Aí a mesa, ela tem pés. Depende da mesa.
Sim, se for vários mesa, caminhos.
Vários pés de sustentação.
Ah, vários
sustentação.
Pés.
Sustentação. Ah, sim, tá. Sim. Entendi. Pés. Então, tipo, pés. A crença tá aqui.
Uhum.
Tipo, eu preciso agradar alguém, porque senão eu não vou ficar com ninguém se eu não agradar ninguém.
Uhum.
Então, os pés são, talvez, o relacionamento do pai com a mãe. Talvez o que o outro pé seja o que a mãe falou que é o certo. Sei lá o quê. São vários pés segurando essa crença. E embaixo é... É a mente dele. E esses pés estão ligados a uma forma de cola, que é chamada de emoção. Então, lá atrás, quando a mãe falava pra ele, provavelmente ele estava num estágio emocional bem primário. E a mãe, tipo, ao falar aquilo, gerou uma cola, uma super bonder de que é assim que tem que ser. E aí, uhum, construiu esse pé e a crença. Então, assim, o coaching serve pra você voltar atrás e descobrir que... Não só o coaching, né? Vários trabalhos de... terapia, enfim, o que eles fazem basicamente é isso, é pegar crenças ruins, crenças limitantes, que impedem que outras coisas boas aconteçam, e vá no núcleo do problema, que é a emoção, é o, sim, que liga o pezinho da mesa na mente da pessoa.
Que é cada super bonder que foi grudado nas etapas da sua vida.
Então, por exemplo...
Bom e ruim.
Ou, por exemplo, ruim, tem um exemplo, acho que a maioria dos caras...
pra acessar isso pra eliminar depois...
É difícil. Por exemplo, a maioria dos caras... Muitos caras devem ter, tipo... relacionamento é ruim. Não consigo me relacionar, a mulher não presta.
Se você quer ver, você quer lá.
Ela é louca,
a mulher é da baixa.
Porque provavelmente na história desse cara, por pensamento de moleque, de, sim, criança, de menino,
levou isso.
Ele levou em momentos X da vida dele a crenças, a criação de crenças grudadas a momentos ruins que ele teve, só que ele não trabalhou bem isso.
Às vezes o relacionamento dos pais era assim, às vezes
ele tem alguma coisa. A gente copia, totalmente. Aliás, os relacionamentos que eu tive, muitos tiveram traços dos meus pais, tá ligado? E pelo que eu vi, o que a gente copia, né? Exatamente o que ele falou.
Ou você carrega.
O super bonder não é só o que a mãe te diz. É o que você observa também.
Sim. Total.
Que
total.
Você acredita naquilo, né? A sua crença vira. É assim que funciona.
Exatamente, cara.
A gente vai tomando tapa e vendo.
E vai
porque a forma que você quer que funcione, né? Só não é a forma que a gente viu.
Isso é um pensamento de homem.
Sim, exatamente.
É assumir que... Assumir pra si mesmo, uhum, que... os seus atos têm consequências e você pode mudar isso.
Exatamente, a responsabilidade.
Responsabilidade,
que a gente
claro.
Cresce achando que é uma coisa medo, né? Mas é simplesmente responder por suas ações.
Sim.
E que você é falho, sim, que não necessariamente tudo que você sabe é o melhor,
é o verdadeiro,
ou é o correto, é o verdadeiro, cara.
Você perde o medo de tentar, né?
Assim, o que eu, se eu fosse contextualizar...
De pular um muro pra buscar a bola.
Peraí, aí voltando um pouquinho, é o que a gente fala, a diferença de jogar pra ganhar ou jogar pra não perder.
Pra não perder,
você pode jogar querendo tipo, sempre melhorar e tendo coisas boas, ou você fica com medo por causa das crenças mentadoras, uhum, e você fica estagnado.
Sim.
E você não
fica
faz.
Em choque.
Você fica conservador.
É.
Só que...
Nossa, mas isso te corrói por dentro, né?
Isso claro, te corrói, porque você faz um esforço que não é autêntico, entendeu?
Não. Se você não faz esforço, você não faz esforço. É pior
mas
ainda,
não, o que eu quero dizer é assim, se eu fosse contextualizar essa coisa das crenças limitantes, é assim, você faz, às vezes baseado numa imagem externa do que vai te fazer feliz, entendeu? Eu passei por isso. O que eu falo da crença limitante é você conhece você mesmo, você sabe o que te faz feliz, você sabe o que te faz mal. Às vezes você é um cara... Você se descobre como alguém que quer ir pra balada, que quer curtir.
Uhum.
Que quer, cara, conhecer o maior número de mulheres possíveis. E se tá bom pra você e tá bom pras mulheres, ótimo. Às vezes você é um cara que, assim, baseado numa imagem externa de poder ou de masculinidade, você fala, eu vou fazer isso aqui. Mas não é a sua personalidade, não é o que verdadeiramente te faz feliz. E aí você tem que saber separar o joio do trigo, entendeu? Conhecer você, ver o que é bom pra você e o que te impede de chegar na sua vitória. Que pra mim é o que
mas
te faz feliz.
Mas é isso que eu acho. Conheça seus limites, tá ligado?
Ah, é.
A gente tá apontando outra diferença entre pensamento de menino e pensamento de homem. Chegamos ao final da primeira parte do episódio piloto do Winning Team Podcast. A gente espera que vocês tenham gostado e vem muito mais pela frente. Então curtam a nossa página no Facebook e fiquem ligados para os próximos episódios. Valeu!